Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Eventualmente, nós fazemos paradas durante o estudo dos muitos e importantes filósofos que temos feito, né? E o motivo dessas paradas, em geral, está ligado à maneira como os colegas respondem, avaliam e elaboram suas questões a partir dos estudiosos que temos visto. Hoje faremos uma dessas paradas e tomaremos uma obra chamada O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça, uma publicação aqui no Brasil das edições Sesc, de Alberto Mangel. Deixa eu apresentar vocês ao Alberto Mangel. Não é um autor que é conhecido, pelo menos não tão conhecido aqui no Brasil. O Alberto Mangel, ele é de Buenos Aires, ele é portenho. E ele nasceu logo depois da Segunda Guerra, em 48, e passou toda a infância dele em Israel. O pai dele era embaixador da Argentina lá em Israel. E então ele retorna depois para Buenos Aires, para a Argentina, e aí ele fica muito amigo de Jorge Luiz Borges. É, ficaram muito amigos. E então ele vai trabalhar, viajar, estudar. Este autor, ele é um grande estudioso. Ele vai morar um tempo na França. Ele passa toda a vida dele trabalhando com editoração, com textos, com publicações, não é? Ele mora também depois na Itália, passa um tempo no norte da Itália e acaba então ali pela década de 80 indo para o Canadá. Quando ele retorna então mais tarde para a Argentina, já maduro, ele acaba como diretor da Biblioteca Nacional, né? E é um dos grandes escritores da atualidade nas letras da Argentina. Acho que os senhores compreenderão o motivo de fazermos esse pequeno desvio de rota dos estudos filosóficos. Esta obra que nós estudaremos hoje, do Alberto Mangel, é uma destas obras muito raras. O contexto dessa obra é bastante peculiar. Alberto Mangel é um homem que a vida inteira amou e se dedicou aos livros, não apenas aos textos que constam nos livros, ao livro como objeto. Ele teve um verdadeiro amor com os livros, o papel, o cheiro do papel, a textura, as iluminuras, aqueles desenhos que os livros traziam, a composição, as letras, o formato das letras. Ele é um apaixonado pelo livro. E ele nos brinda com uma obra maravilhosa. Essa obra nos coloca em relação ao texto, em relação ao livro, o livro que nos habita, nós que habitamos o livro, e o texto dele, O Leitor como Metáfora, traz inúmeras transposições de inversão, recíproca de inversão, deslocamentos, e nos faz, em alguns momentos, considerar os estudos filosóficos que temos feito, em grande parte pelos livros. Vamos ver o que ele tem a nos dizer e como o estudo disso que faremos agora vai nos auxiliar nestes inúmeros filósofos importantes que temos visto. Ainda teremos vários aí. Estava mostrando antes da aula aqui uma obra do Hilary Putnam, que é um dos próximos que estudaremos aqui para os colegas. Bem, vamos imediatamente à obra. do Alberto Mangel. Depois vocês receberão a capa da obra, quando receberem a edição, como de costume. Bem, inicialmente, eu convido os senhores a um pequeno exercício. Num dos workshops que tivemos no verão, nós estudamos e trabalhamos uma obra importante da Márcia Tiburi sobre o olho mecânico, a televisão, e as várias analogias, ilustrações e problematizações que a filósofa coloca sobre isso. O livro seria menos televisão, por assim dizermos? O livro seria. Ele estaria isento dos problemas que, quando consideramos a televisão, e muitos até por preconcepções, por prejuízos, já se antecipam e colocam, o livro, nesse sentido, seria menos? Se considerássemos também o rádio, quando surgiu, e as críticas imensas que o rádio recebeu de alienação, de deturpação, essas mesmas críticas, os livros estão isentos? Se estão, por que estão? O que faz diferenciar livros? Não é tão usual que encontremos críticas que são dirigidas à televisão, cinema, rádio e outras mídias aos livros. O que houve que eles escaparam em grande parte dessas críticas? Pois o Alberto Mangel, ele vai nos levar lá no início e vai fazer uma trajetória belíssima sobre esses elementos e contextualizando, veremos algumas das diferenças e algumas das semelhanças que podem deixar alguns colegas preocupados sobre esses elementos. O que isso tem a ver com o nosso curso Filósofos e a Filosofia Clínica? Há vários elementos, o próprio tema já é filosófico, mas quando é apresentado aqui um autor, como nós temos feito o curso? Eu pego um livro, leio o livro todinho, depois marco as partes que nos dizem respeito, segundo a égide do trabalho, que é Filósofos e a Filosofia Clínica, pesquiso a história de vida do autor, para sabermos contextualizar a obra, não é? E em seguida vamos para os trabalhos de apresentação. É assim que tem sido. No entanto, como o professor se aproxima do livro e o livro do professor? É o livro que vem a nós ou nós vamos ao livro? Nós escolhemos o livro ou o livro nos escolhe? Ou nos encontramos, é um encontro no qual assuntos e afinidades combinam e conversam. Bem, seja como for, o que decorre daí? A partir da leitura do livro, o livro vai fazer com que. O livro é uma tábua pronta? O livro é um conjunto de argumentos, de normas rígidos, cristalizados, fossilizados, e a ele nada mais compete a não ser coisa e o um movimento de sensibilidade, inteligência e transcendência vem do leitor? É assim que funciona? Ou será que o livro tem outra forma de participação? Se é possível que isso exista, que outra forma o livro teria? É possível que em alguns momentos, nessas combinações e composições, eu me torne livro? E o livro um ser inteligente? Será que entre as surpresas que encontraremos nessa aula, o leitor como metáfora do Alberto, será que ele nos prepara? É isso como uma das surpresas? É difícil podermos considerar num mundo como o nosso, com as nossas bases categoriais, que o livro possa ser um ser vivo e não eu. Qual é a codificação que temos conforme a historiografia da humanidade? Nós construímos o livro, nós instrumentalizamos o livro. O livro está a nosso serviço. O que está lá esteve antes em mim. Será que é assim que funciona? O que está lá esteve antes em mim? Ou será que só porque o livro existe é que essas coisas estão lá? Foi uma construção partilhada. Eu precisava do papel, do cheiro da tinta, da caneta, para então poder, por esse instrumento semiótico, e só por ele, construir, tal qual certos músicos que só vão construir determinadas melodias porque a corda, o violão, a partitura constituem tão parte da música quanto o próprio músico, como o próprio sistema nervoso dele, as mãos. E nesse sentido todo, não, seria difícil dizermos o quem é sensível e inteligente é só essa parte que denominamos humana. Vamos então considerar. Em se tratando de um discurso filosófico colocado num papel, num livro, que é o elemento semiótico que temos preponderantemente usado neste curso, essas mesmas considerações caberiam? É assim que os senhores consideram quando visitamos vários desses filósofos que temos visto, Heidegger, Chomsky, Sartre e tantos outros? É assim que os senhores têm considerado? Ou vocês se colocam como alunos, como estudiosos, aprendizes de tábulas prontas, de verdades constituídas? Como cada um tem interagido com isso? Às vezes, pelo nome, no enunciado do livro, no frontispício, na página de abertura do livro, de um filósofo muito famoso, uma grande autoridade naquele assunto, pelo tema, que às vezes é bastante árido, inóspito para a nossa cultura, para a nossa tradição latino-americana, às vezes pelo impacto, pela maneira como é apresentado aqui também, o estudioso pode recuar e tomar aquilo como a pauta da verdade naquele tema, deixando de interagir de outra forma com ele. Tudo isso não está afetando a maneira filosófica das pesquisas e dos direcionamentos? Já perguntaram para colegas que são estudiosos e que se identificaram com um ou mais de um tema, como você faz? Como você dialoga com o texto? Alguns não dialogam. Alguns tornam o texto um monólito, um princípio constitutivo radical, quando muito conseguem contrapor um outro autor a ele, ou aproximar um outro autor, e acham que isso já é o todo diálogo possível e provável, e não há mais esses elementos. Há um tolimento da liberdade, do pensamento, da reflexão, do próprio movimento filosófico, diante daquela escultura, às vezes intocável. Alguns fazem assim. Outros, diante de prejuízos, você só enunciar um autor, pronto, já descaracteriza um autor. Esse autor e coloca um axioma em torno dele e ele já não tem mais voz, não tem mais nada que possa lhe dizer. Como cada um de nós tem conversado com todos esses filósofos que semanalmente temos visto? Pois, vamos então a nossa obra de hoje. Roberto Mangel começa a tratar desse assunto dizendo que ele vai dividir em três partes. Na primeira parte, ele vai apresentar aquele que está com o texto como quem vai viajar. De onde ele tirou isso? Porque, poxa vida, dizer que somos viajantes com relação ao texto, nós podemos ser qualquer coisa com relação ao texto. O que o fez pensar em viagens? Vamos ver. Ele vai fundamentar isso. Na margem esquerda de um manuscrito francês do século XV, Uma pequena iluminura serve de início ao texto. Ela mostra, tendo no fundo um céu azul escuro, cravejado de estrelas douradas, uma mulher, olhando para um bebê atado a seu berço. A cena que eu descrevo é a de Moisés nos juncos. A mulher é Miriam, irmã de Moisés, que convence a filha do faraó a deixar que o bebê Moisés seja amamentado por uma ama judia. Sem que a princesa saiba, a ama é Joquebede, a mãe de Moisés. O bebê na iluminura é o próprio Moisés. O cesto no qual ele é enviado rio abaixo é um grosso livro vermelho encadernado. Num esforço de juntar os ensinamentos do Novo Testamento com os do Velho, comentaristas medievais traçaram paralelos entre os dois, proporcionando a artistas e sermoneiros uma rica iconografia. A Virgem Maria espelhava a mãe de Moisés, que reconquistava sua juventude depois de seus 156 anos e se casava de novo com seu marido Anrão. A virgindade de Maria era lida como equivalente de novo do novo estado virginal de Joquebede. Como o anjo que anunciou a Maria o nascimento de Cristo, Deus contou ao Anrão que sua esposa daria à luz uma criança cuja memória, abre aspas, será celebrada enquanto durar o mundo, e não apenas entre os hebreus, mas entre os estrangeiros também, fecha aspas. Alberto Mangel nos diz então sobre tudo isso que ele está descrevendo, né, essa imagem. Ele diz assim: essa imagem é evocada nessa esplêndida iluminura, aquelas gravuras coloridas feitas à mão, né? Aqueles monges copistas tinham um trabalho imenso de fazer isso na Idade Média, com verdadeiras joias da arte. Então ele diz que isso aí é uma esplêndida iluminura, combinando numa representação a reencenação da cena do Êxodo, Miriam cuidando do bebê Moisés, como Maria mais tarde cuidaria do menino Jesus, e a promessa de que o livro carregará Moisés mundo afora, anunciando implicitamente a vinda do Salvador. O livro é o veículo que permite que a palavra de Deus viaje pelo mundo, e os leitores que o seguirem tornam-se peregrinos, no sentido mais profundo e verdadeiro. O livro é muitas coisas, como um repositório de memória, um meio de transcender os limites do tempo e do espaço, um local para reflexão e criatividade, um arquivo da nossa experiência e da dos outros. O livro, em suas várias encarnações, da placa de barro à página eletrônica, tem servido há bastante tempo como metáfora para muitos dos nossos conceitos e realizações que são essenciais. Quase desde a invenção da escrita, há mais de 5.000 anos, os sinais que formam palavras para expressar ou tentar expressar nosso pensamento apareceram a seus usuários como modelos ou imagens de coisas tão intrincadas e incertas, tão concretas ou tão abstratas como o mundo em que vivemos e até mesmo como a própria vida. Muito rapidamente, os primeiros escribas devem ter percebido as propriedades mágicas de seu novo ofício. O que acham que pode ter acontecido com esses primeiros escribas? Eles, ao fazerem essa nova arte, ao colocarem sons articulados, ideias, simulações, elementos onomatopeicos e outros sobre o desenho, sobre uma grafia, e quando alguém lia isso perto deles, que conclusões iniciais será que eles tiravam? Será que eles se admiravam dizendo: olha como ele interpretou tal coisa? Será que eles se decepcionavam? Porque às vezes era muito claro que eles tinham transcrito e a pessoa, ao fazer uma tradução, colocava algo que nada dizia a respeito àquilo, criando uma outra coisa, às vezes mais formidável até do que o que ele tinha colocado ali. E o que isso gerou no desenvolvimento dessas coisas? Talvez um exemplo não tão distante nós encontramos em crianças, quando aprendem suas primeiras. Aprendem a ler, aprendem a escrever. Se bem que isso mudou tanto, não? Ele prossegue dizendo: esta arte conferiu autoridade ao texto transcrito, talvez pela única razão de que sua existência material agora oferecia à palavra falada uma realidade tangível. E ao mesmo tempo, ao manipular tal suposição, permitia que essa autoridade fosse distorcida ou solapada. Ela ajudou a organizar e a tornar coerentes os meandros intrincados do raciocínio, que frequentemente se perdiam no discurso oral, seja em torções de monólogos ou nas ramificações de diálogos. Talvez não tenhamos como imaginar hoje qual terá sido a sensação para a gente habituada a demarcar a presença física do orador, de receber de repente uma placa de barro, a voz de um amigo distante nesta placa de barro, ou de um rei morto há muito tempo. Nesta ideia arqueológica de consideração desse tipo de coisas, pode parecer que então esses primeiros referenciais nada têm a ver conosco quando, por exemplo, nós nos aproximamos de um livro de um desses filósofos que temos lido. E, no entanto, para alguns as semelhanças são tantas, tantas. Às vezes, em um determinado texto, o autor é venerado de tal forma que o que ele nos diz não é mais uma proposta de reflexão, já é a reflexão que tomamos como completa. Vamos ilustrá-la apenas, fazer outras coisas. E aqui, há tantos encontros e desencontros, certas obras são colocadas para nós apenas para que nós tenhamos o deleite de apreciá-la como quem degusta algo que lhe apraz, outras vezes como uma visão sublime de algo, e não para uma reflexão filosófica. Muitas das coisas que são apresentadas como filosofia não são filosofia. Muitas coisas que nos são dadas como poesia são filosofia. Nem sempre o autor de algo que nos apresenta aquilo como uma identidade, é a identidade que nós vamos assumir enquanto estamos com aquilo. O fato da presença física do autor não estar mais ali, o fato daquele texto ter sido escrito num contexto, numa época, não quer dizer que o texto está morto, porque ao conversar conosco, ele tem vida. O que se passa entre nós é vida. Vocês teriam uma régua, por exemplo, para dizer: não, eu sei dirimir qualquer dúvida, eu sei divisar as coisas de tal modo que sei separar até onde aquilo que me habita e é vivo vai e onde começa o livro, o texto, a ideia do autor. Nós conseguimos? Acho que conseguimos. Talvez em alguns momentos sim, mas durante toda uma obra de 400, 500 páginas, o quanto dos meus sonhos se encontram com o sonho do autor da obra, mesclados em outras coisas? Os meus sentimentos, lágrimas, esperanças, volições, elementos volitivos de várias ordens, o quanto dessas mesclas, isso é possível, esses amálgamas, separarmos e dizermos: não, aqui está a vida, aqui cessa a vida? Sabemos. Às vezes você se machucou e sua mão mancha a página de um livro, que mancha a sua mão de volta pela tinta. Nessa mistura de elementos sensoriais, você sabe exatamente onde começa a sua mão, onde começa o livro? Ou será que ao olhar essa combinação, você pensa, somos uma só coisa? Muitas vezes somos, muitas vezes o livro é tão nosso, está tão dentro de nós e vice-versa, que já não há mais como se fazer essa separação. Está vivo. Enquanto que às vezes ele está completamente morto, é um fóssil, nada em nada nos diz. Mas considerem, por favor, que muitas vezes nós é que somos o fóssil diante do livro, que vivo e saltitante e inspirado nos convida, mortos, a participar. Quantos usaram esses textos? Quantos não se animaram que você chega às vezes perto de uma pessoa que você ama, está acamada, e ao mostrar o livro, um livro que a pessoa gostaria muito de ler, ela só ao manusear o livro já recobrou parte das forças. Às vezes essas forças são tão poucas que o Senhor terá que ler para essa pessoa o livro. E ao ler, a vida retorna. Para o livro, muito mais às vezes do que para a pessoa, nesta composição que estamos fazendo. Assim como livros podem matar também. Eu sei que quando se diz que em alguns lugares, em algumas épocas, livros foram queimados em praça pública, é uma ideia que costuma causar temor, rancor, ojeriza, tristezas profundas em intelectuais. Mas considerem tudo isso que acabamos de falar agora. Muitos livros que foram queimados não eram livros, eram outra coisa. Eram ideias que estavam sendo refutadas. Às vezes eram só coisas de outra ordem. Não havia estatuto ontológico qualquer ali. Era brasa, era carvão. Bem, vamos adiante. O Alberto agora nos leva para passear por vários caminhos. Ele diz: os vestígios da literatura mesopotâmica testemunham tanto o senso de prodígio dos escribas como os usos extraordinários atribuídos ao novo ofício. Por exemplo, no épico Enmerkar, o Senhor de Arata, composto em algum ponto do século 21 a.C., o poeta explica que a escrita foi inventada como meio de comunicar adequadamente um texto de muitas palavras. E aí ele cita o texto, abre aspas: como a boca do mensageiro estava cheia demais, e ele, portanto, era incapaz de transmitir a mensagem, Enmerkar moldou um pedaço de barro e fixou nele as palavras. Antes daquele dia, não tinha sido possível gravar palavras no barro. Esse poeta, 21 séculos antes de Cristo, nos diz que às vezes a boca pode estar tão cheia de palavras que é preciso exclamar, partilhar e colocar uma parte disso sobre uma placa de barro. Nesse sistema distributivo, parcimonioso ou não, quando se faz algo dessa natureza, o quanto saiu de fato daquilo que você tinha a dizer para uma placa de barro ou de papel? Os senhores sabem bem esse problema quando estudam expressividade, uma medida de aproximação que mostra o quanto de nós flui em direção e o quanto fica conosco. Algo que às vezes é tão incrivelmente problemático. Já consideraram que muitos destes textos filosóficos que temos lido, desses filósofos, pedem por essa colaboração? Kant, por exemplo, era um autor que se assumia péssimo escritor e até se desculpou na crítica pela obra, porque gostaria de ter explicado de outra forma para nós. Não foi o único. Alguns se acharam bons escritores e eram, se formos considerar pelos critérios literários que Kant usou, pior que Kant. Heidegger, por exemplo, há páginas de Heidegger que são intransponíveis, você pode ler, tente. Há trechos inteiros em Hegel que talvez só Hegel tenha entendido, não sei, talvez só ele. O quanto esses autores transbordaram de si, às vezes nesse transbordar a maior parte ficou com eles, e o que saiu, ainda que eles pensassem diferente, saiu torcido, saiu diferente, mas pelos contextos que ajudaram que fossem dessa forma, isso tomou determinadas proporções. Temos tantos exemplos em filosofia. Olha o que aconteceu com Schelling. Schelling foi um exemplo. Kierkegaard, que se entusiasmou no início, depois virou um grande questionador. E o que Schelling estava fazendo era desenvolvendo um trabalho. Se foi feliz ou não, isso é outra história, não é? Vamos adiante aqui no nosso trabalho. A propensão humana natural, escreveu Alberto Mengele, a encontrar em nosso ambiente físico um sentido, uma coerência, uma narrativa, seja por meio de um sistema de leis naturais ou por meio de histórias imaginadas, ajudou a traduzir o vocabulário do livro num vocabulário material, conferindo a Deus a arte que os deuses tinham concedido à humanidade, a arte da escrita. Montanhas e vales tornaram-se parte de uma linguagem divina que cabia a nós desvendar. Mares e rios passaram a carregar uma mensagem do Criador. E como ensinou Plotino no século III, abre aspas, contemplando os astros como se fossem letras, se soubermos decifrar esse tipo de escrita, conseguiremos ler o futuro em suas configurações. Fecha aspas. A criação de um texto numa página em branco passou a ser equiparada à criação do universo no vazio. Vocês consideram, por exemplo, o que levou. Moisés tinha muitas maneiras de gravar, de guardar, de perpetuar as palavras que ele tinha ouvido de Deus, o contato que ele tinha tido com Deus. O que ele escolheu? Qual foi o elemento semiótico que ele escolheu naquele que depois seria conhecido como o povo do livro? A grafia. Ele pegou o barro, a pedra, e ali escreveu. O que o levou a considerar essa tradução como factível, viável? Alguns elencarão elementos teológicos e dirão: não foi ele, foi Deus que disse, escreva, guarde dessa forma isso. Bem, se foi o transcendente, se foi o luminoso, por que a eleição desse elemento semiótico, a escrita? Podia ter construído uma enorme pirâmide e digo: pronto, está aí, ó, vai ficar para todo sempre. O que houve com as letras, com a grafia? Não é? Se é algo do transcendente, do imponderável, ou simplesmente da sabedoria, poderíamos nos questionar então o que houve que outros tantos não seguiram tal caminho? Sócrates, Cristo, muitos não escreveram. Pelo que se sabe, a única vez que Cristo escreveu foi na areia, não é? Na areia que o mar, que o vento desfaz. E dentro da tradição judaica, uma vez que Deus havia escrito e perpetuado em Moisés, o que levaria Jesus a dizer: não precisa mais escrever? Seria uma complementação, né, dentro daquele contexto? Então ele diz que no século XVII, os tropos de Deus, deixa eu mudar a página aqui. Tropos, vocês sabem, é o uso de uma palavra no sentido figurado, né? Os tropos de Deus, como autor e do mundo, como livro, tinham se enraizado tanto na imaginação ocidental que podiam ser mais uma vez aprimorados e reformulados. Os antigos judeus, carecendo em sua maioria de um vocabulário para expressar ideias abstratas, frequentemente preferiam usar substantivos concretos como metáforas dessas ideias, em vez de inventar novas palavras para novos conceitos, e desse modo emprestaram a tais substantivos um sentido moral e espiritual. Eis aí uma das respostas, hein, pessoal? Prosseguindo então, assim, para a complexa ideia de viver conscientemente no mundo e tentar extrair dele seus sentidos conferidos por Deus, eles tomaram emprestada a imagem do volume que continha a palavra de Deus, a Bíblia, ou os livros. E para a desconcertante percepção de estar vivo, da vida em si, eles escolheram uma imagem usada para descrever o ato de ler tais livros, a imagem da estrada percorrida. Compreendem agora porque o Alberto coloca aqui o viajante, a metáfora do viajante? Vamos prosseguir. A imagem da estrada percorrida. Ambas as metáforas, livro e estrada, têm a vantagem da grande simplicidade e da compreensão popular, e a passagem da imagem à ideia pode ser realizada de modo suave e natural. Viver, então, é viajar através do livro do mundo, e ler, abrindo caminho através das páginas de um livro, é viver, é viajar pelo próprio mundo. Eis como fizeram esta síntese, como fizeram esta composição, como fizeram este entendimento, muitos fizeram, não é? Desse segmento. Vou aqui parar o gravador para que nós possamos conversar, trocar algumas referências sobre isso que vimos até aqui. Após essas considerações dos colegas, observem alguns elementos aqui que surgem no âmbito da clínica. Os senhores estão no consultório, estão atendendo seus partilhantes, as pessoas, partilhando caminhos e se deparam com situações e elementos próximos a esses que estamos tratando. Algumas vezes, um avô, um pai, um filho, uma esposa, um marido, escrevem para o outro, mas não no papel. Escrevem para o outro, às vezes, na própria pele deste outro, no próprio sistema nervoso. Escrevem, às vezes, no vento que vai povoar as nossas vidas, por brisas ao longo de muito tempo. Como é que nós temos contato por aproximação com esses elementos? Por vezes, uma pessoa nos diz no consultório, doutor, minha avó costumava dizer, e aí ele cita literalmente um trecho longo do que a avó costumava dizer. Ele pode estar lendo isso. A avó pode ter escrito isso no lugar da memória tátil, como páginas de papel, está lá grafado, muito bem vívido, em páginas que nunca se tornaram amarelas, nunca envelheceram, e que a pessoa encontra volta e meia pela vida. Vejam, escreveu na alma, no coração. Em algumas pessoas tem isso. Como saber se a pessoa está lendo ou não? Muitas vezes isso não importa. Às vezes a mensagem é mais importante do que o elemento de semiose. Se é escrito, se é sentido. Não é a mensagem. Outras vezes é determinante o elemento, o veículo. Não é? E há pessoas que colocam isso de uma forma que dão a entender grande parte dessa propriedade. Muitos poetas recorreram a esse recurso e disseram, eu leio na parede da memória, não é? Lembram, Rose, aí em Fortaleza, nosso querido Belchior, não é? Na parede da memória Este é o quadro que dói mais. Ele estava lendo um quadro na parede da memória, é isso? Então há muitas formas aqui de grafia, ok? Talvez essas páginas sejam mais páginas em outro lugar que não nos livros. Páginas de árvores, páginas de vida, páginas de amor que se misturam com os livros. Acham que o Alberto Mangel esqueceu disso? Não. Vamos ver como ele coloca essas questões e outras. Ele diz: comentadores do Talmud associaram o livro duplo. O Talmud é um conjunto de leis compilados em livros que os velhos doutores judeus, aqueles da lei, colocavam, tá? Comentadores do Talmud associaram o livro duplo com as duas tábuas da Torá. De acordo com o Midrash, a Torá que Deus deu a Moisés no Monte Sinai era tanto um texto escrito como um comentário oral. Vou repetir, tanto um texto escrito como um comentário oral. Temos aqui uma novidade. É possível esse hibridismo? É possível que um elemento tenha uma dupla face, na qual uma face é o elemento gráfico escrito e outra face é o elemento falado a um só tempo? Os senhores mesmo podem responder. Muitas vezes vocês, enquanto leem, estão lendo e falando, ainda que os lábios nem se movam, mas você já tem a sonoridade. Alguns leem assim. Eles estão falando literalmente no pensamento, em voz, que às vezes a própria voz não tem, o discurso que é lido pelos olhos, num hibridismo. E chegam a se atrapalhar depois, dizendo: eu falei com Luiz Fernando Veríssimo. Você falou com ele? Não, eu estava lendo o texto dele, a pessoa nos diz. Mas para ela a experiência foi de ter falado literalmente com ele. Isso pode ocorrer, e não só com esses dois elementos escritos e orais, escritos e visuais, escritos e sensitivos, a pessoa pode percepcionar isso, não é? Há palavras que você pode tocar nelas. Outras vezes você constrói um verdadeiro uma percepção através das palavras. E nessa percepção, o que se torna tão concreto diante da pessoa deixa às vezes a palavra de fora. Então você diz: uma linda manhã outonal, o sol brilhava, e você está já mergulhou na paisagem toda, as palavras ficaram longe. As palavras serviram de portal para você entrar em tudo isso. Você já está vivendo isso. Vamos adiante. Durante o dia, quando ele está falando aqui de Moisés e da Torá, durante o dia, quando havia luz, Moisés lia o texto que Deus havia escrito nas tábuas, e na escuridão da noite ele estudava os comentários que Deus pronunciara ao criar o mundo. Para os talmudistas, o livro da natureza é entendido como a glosa oral feita por Deus a seu próprio texto escrito. Para São Boaventura, no século XIII, o livro de Ezequiel é ao mesmo tempo a palavra e o mundo. A palavra e o mundo. Vejam aqui as composições que são feitas. Ok? Alguns não vão mais dissociar a palavra do que acontece, das folhas, daquilo que você toca, daquilo que você intui, do que suas emoções dizem. A palavra às vezes está de tal forma constituída com isso que não há separação. Nesse sentido, palavras podem, escritas, podem fazer uma pessoa viver, pode fazer uma pessoa transcender por vezes, podem fazer pessoas morrer. Pode acontecer. Como somos pesquisadores, filósofos que pesquisam a existência, dentro desta nossa pesquisa, muitas vezes vamos nos deparar com esses elementos. Prossegue então um Alberto Mangel nos dizendo: Santo Agostinho deixou isso explícito, ele está falando da criação de Deus, né, dessa dupla face, deixou isso explícito em suas confissões, usando sua própria experiência de infância como um exemplo. Como é que, perguntou ele, ler, abre aspas, as fantasias sonhadas por poetas, fecha aspas, pode nos seduzir com o que é falso e nos afastar da verdade de Deus? A arte de ler e escrever, e ele colocou agora entre aspas, é de longe o melhor estudo, vírgula, mas pode nos levar a acreditar nessas, de novo entre aspas, ocas fantasias. E o Alberto complementa tudo isso dizendo: nossa tarefa, portanto, consiste em equilibrar a experiência das ilusões prazerosas criadas pelas palavras dos poetas com a consciência de que são ilusões. Escreve então Agostinho. Toda essa parte agora são palavras textuais de Agostinho. Ao mesmo tempo que eu perdi a lembrança de minhas próprias errâncias, aprendi a lamentar a morte de Dido, que se suicidou por amor, enquanto o tempo todo, no meio dessas coisas, eu estava morrendo, afastado de ti, meu Deus, e minha vida, e não derramava lágrimas pela minha própria condição. Vejam que Agostinho nos dá um outro caminho, um outro viés para esses elementos. As palavras podem também fazer uma fratura entre aquilo que de fato vai importar e ser, ou mesmo parecer real para uma pessoa, e aí outros elementos. As palavras podem então funcionar como ilusões, como instrumentos de alienações. Lembram como eu comecei a nossa aula de hoje, falando da televisão, do rádio? Pois então o livro, neste sentido, estaria tão longe disso? E muitas vezes nós já fazemos isso de maneira até inadvertida, ou mesmo conhecendo o fator, mas de uma outra forma. Dependendo do que seu filho está lendo, você pode chegar para ele e dizer: não, não leia isso. Lembram da Lady Chatterley, que as moças costumavam ler nas escolas, nos internatos, que era um horror, que não queriam nunca que lessem, tiravam os livros delas, quer dizer, há muitas literaturas que naquela época já eram condenadas, e antes disso, em muitos lugares, livros de Balzac muitas vezes não eram bem-vindos, não é? E tal qual televisão, rádio, certas coisas. Bom, eu vou precisar ir além de uma parte aqui muito extensa, porque senão não terminaríamos nossa aula de hoje. Eu vou, então, adiante, ok? Eu marquei vários elementos aqui, mas convido os senhores, como sempre faço, a ler o texto depois na íntegra, a fazerem um aprofundamento. É belíssimo. Essa parte inteira que ele se refere, A Divina Comédia de Dante Alighieri, é só isso já valeria o livro inteiro. Okay? Como ele faz, como ele mostra o trabalho que Dante Alighieri nos legou na jornada pelos mundos, não é? A peregrinação de Dante Alighieri, como ele chama. São inúmeras e inúmeras páginas aqui ao longo da obra dele. Eu assinalei, mas infelizmente nós não temos como entrar nelas. Então, ele vai fazer agora uma atualização desses pressupostos. Hoje, um livro, por exemplo, estou trabalhando com os senhores e o livro que estou lendo, este casualmente não é de papel, como esses que eu tenho em cima da mesa, é um livro digital. E ele vai se referir ao livro digital. Um livro digital é um livro também? Ou nós temos agora características distintas? Ah, Vamos ver o que ele vai nos dizer. É neste capítulo nomeado como Viajando pela Rede. Mundo e texto, viagem e leitura são imagens concomitantes, facilmente evocadas na imaginação. Tanto a viagem como a leitura se desenrolam no tempo. Tanto o mundo como o texto definem um espaço. A vida como uma viagem, como vimos, uma das nossas mais antigas metáforas, já que ler é uma jornada através de um livro. A imagem conecta todas as três atividades, de modo que cada uma delas, ler, viver e viajar, se alimenta das outras e, ao mesmo tempo, as enriquece. E então, algumas páginas depois, ele diz: se hoje em dia a leitura é uma forma de viagem, é apenas no sentido de passar imediatamente de um lugar a outro, desprezando diferenças de latitude e longitude, fazendo de conta que tudo ocorre para nós e sob nosso olhar, e que podemos sempre ser informados sobre tudo o que acontece onde quer que nos encontremos. Notebook observa que qualquer um que esteja constantemente viajando está sempre em outro lugar e portanto, está sempre ausente. Vamos considerar esta parte agora que o Alberto nos traz e que tem um certo elemento. Se tomarmos o texto, o livro, em Schopenhauer, e até mais recentemente, década de 40, 50, podemos trazer aí Sartre, Hegel, Sartre, Heidegger e outros autores mais recentes. E até ainda muitos de agora, como Habermas, Chomsky. Se tomarmos esses textos, eles escrevem com datação de hoje, ou esses autores escreviam com datação do passado, ou seja, enquanto escreviam o que eles tinham neles que habitava e era transmitido para o livro, é tudo aquilo que o Alberto estava nos colocando aqui na obra quanto ao passado, quanto à maneira de expressão daquela forma, no qual o dado de semiose escrito ganhava várias primazias como a autoridade do discurso, a permanência do discurso, coisas que a palavra, o verbo falado não tinha em muitas ocasiões. Mas hoje nós temos uma enormidade de elementos de semiose que se prestam muitas vezes e com muito maior eficácia e eficiência do que esse elemento escrito. A nossa aula de hoje está sendo gravada, depois estará disponível para os senhores. Para alguns, ouvir esta aula é muito mais profundo, eficiente, para os propósitos de quem estuda, muito mais do que ler o texto. Alguns não leriam se fosse colocado isso tudo no papel escrito, mas ouvem a aula. Então, diante dessa diversidade imensa, fotografias, movimentos de. Você acessa vídeos de toda a ordem, você tem inúmeros dados de semiose. Diante disso tudo, ainda podemos considerar o elemento escrito na sua primazia em certos elementos? Será que muitos filósofos hoje, quando escrevem, estão fazendo filosofia tal qual fariam se fotografassem, tal qual faria se musicalizassem? Essa filosofia, ou que se a expressassem de outra forma, por jardinagem, por outros ofícios? Será que não estamos freando profundamente a própria filosofia, fazendo com que ela funcione por instrumentos semióticos que, em um outro tempo, ok, eram até justificados, mas agora? Por que num curso como esse que fazemos não temos o de Allen como um filósofo? Aliás, ele entrou como um dos filósofos. Ingmar Bergman é um dos. O que. Você pega uma obra como Fanny Alexander, é um tratado filosófico escandinavo. Parou a Suécia quando foi colocado. Fizeram. Era para ser um filme, mas foi fatiado na forma de uma série. E foi uma das maiores audiências em todos os tempos na Suécia. Tamanha identificação, um verdadeiro tratado filosófico-literário de uma época, por cinema, por filme. Ou seja, mas ele considera tudo isso através do monitor, do vídeo, do computador, e ele está dizendo: a viagem de hoje tem algo de ambos os lados, uma constante ausência para a maior parte da nossa raça nômade, mediante o deslocamento físico, e uma constante presença claustrofóbica em locais de trabalho e shopping centers, aviões, trens, salas de aeroportos e pontos turísticos. Noteboom tenta escapar desse paradoxo, declarando que sua viagem é, na verdade, um outro meio, mais rico, de estar em casa. E aí ele diz: isto é, comigo mesmo. 4 séculos antes, Michel de Montaigne estava de acordo com ele. Suas viagens físicas, ele escreveu, podiam ser interrompidas em qualquer ponto. Abre aspas. Elas não se fundam em grandes esperanças. Cada dia é, na verdade, sua própria meta. E a viagem de minha vida é conduzida do mesmo modo. Fecha aspas. O Alberto Mangel coloca: para a maioria dos viajantes de hoje, uma parte essencial da experiência é evitar estar consigo mesmo. O célebre conselho de Foster, apenas conecte, tomou a forma de uma interconectividade inconsequente, do sentimento de que por meio da internet nunca estamos sós. Nunca precisamos dar satisfação, nunca somos obrigados a revelar nossa verdadeira identidade. Viajamos em rebanhos, conversamos em grupos de chat, fazemos amigos no Facebook, morremos de medo de uma sala vazia e da visão de uma única sombra em nossa parede. Sentimos desconforto ao ler sozinhos. Queremos que nossa leitura seja também interconectada, compartilhando comentários na tela, sendo dirigidos por listas de best-sellers que nos dizem o que os outros estão lendo e pelos guias de leitura adicionados pelo editor ao texto original, sugerindo perguntas a fazer e respostas a dar. Tudo isso, pessoal, de certa maneira é o que se tornou o livro, o texto, o hipertexto. Dando a ele outras aparências, outras interlocuções, outras mobilidades, para além daquelas que nós começamos a nossa aula de hoje. Agora, se estamos lendo os autores, tantos filósofos que temos trabalhado nesse curso, com os olhos, com a mente, com o coração e os registros daquela época, de onde ele começa o livro daqui, que filosofia estamos fazendo? A filosofia hoje também não poderia ser, por todo esse sistema de alteridade, de interconectividade, dessas coisas todas? Em alguns casos, sim. Quais casos, sim? De que forma, sim? Quando, sim? Não é? Aí entram os critérios de seletividade, de alcance, de outras coisas, não é? Ele retorna a Santo Agostinho como um paralelismo e como contraste, e nos diz o seguinte: o ato de ler uma única linha de modo profundo e abrangente trazia para Santo Agostinho o eco de todas as nossas bibliotecas, passadas, presentes e futuras, com cada palavra remontando a Babel e antecipando a última trombeta. Significava um constante deslocamento de uma experiência adquirida para a experiência seguinte, uma leitura nômade através da memória em direção ao desejo, consciente da entrada percorrida e da estrada ainda a percorrer. Nossa leitura da internet, de amplitude mundial, justamente por assumir-se como de amplitude mundial, parece não requerer tal deslocamento. Tudo, segundo nos dizem, está aqui, o tempo todo, ao toque de um dedo. Não precisamos viajar em direção a nada, porque tudo aparece de repente. Não precisamos registrar nada da memória, porque nossas memórias eletrônicas realizam essa tarefa por nós. Não precisamos explorar e garimpar volumes intermináveis, porque mecanismos de busca encontram os tesouros. E nem precisamos reivindicar a liberdade e a responsabilidade de um viajante. No ato da leitura, as regras e os regulamentos dos nossos aparatos tecnológicos estabelecem parâmetros estritos a ser seguidos e se encarregam de louvar ou repreender. Ler um livro eletrônico, por exemplo, a edição digital da Comédia de Dante, embora possua uma qualidade uniforme de extensão planetária e proclame as possibilidades da navegação ilimitada, é na verdade algo muito mais restrito e controlado do que a leitura do próprio Códice de Dante. Isso se dá em parte porque Dante e seus contemporâneos tinham consciência de que, como leitores, estavam com o autor numa jornada que eles enriqueceriam com sua própria experiência, sem outras limitações, além daquelas estabelecidas pelo texto em si e pelas possibilidades pessoais de cada um. Em vez disso, nós, leitores de um texto eletrônico, nos defrontamos com telas que fazem rolar diante dos nossos olhos blocos de escritos, todos idênticos uns aos outros. Deslizamos por uma página sempre presente, rodeada não por espaço livre para anotações, mas, em muitos casos, por links pré-determinados para outras páginas, bem como por publicidade dispersiva na tela, carecemos da sensação material de seguir fisicamente a história, diferentemente da experiência de ter em mãos um livro. Claro que é útil, mas é também limitador. Na condição de viajantes no ciberespaço, precisamos estar mais conscientes dessas limitações e encontrar meios de reivindicar nossa liberdade de viajante. Numa recente publicação online que avaliava a evolução do Google e seus efeitos sobre o leitor comum, o analista de eletrônica francês Jean Sarzana, com seu colega Alain Pierrot, comparou a leitura tradicional de um livro e a leitura eletrônica a diferentes formas de viagem. Com o livro, escreveram os autores, navegamos por como faziam os gregos, com a costa sempre à nossa vista. Já o texto eletrônico nos permite passar para a viagem espacial e ver a Terra de longe, de muito longe. Eu diria que, na verdade, é o contrário. Lendo um códice seguro em nossas mãos, conscientes, códice é aqueles manuscritos antigos, sabe, aqueles volumes bem antigos, velhos, isso é um códice. Lendo um códice seguro em nossas mãos, conscientes de suas características físicas e de sua presença material, associamos livremente a página que estamos lendo com outras partes do livro e também com outros livros. Reconstruímos argumentos e personagens em nossa mente, conectamos ideias e teorias num vasto estado espaço mental sem horizonte. Ao ler no meio digital, estamos predominantemente perdidos em labirintos movediços. O sólido livro de papel e tinta é o terreno pelo qual viajamos, um ponto de partida para comentários, conjecturas. Seu duplo, o livro desenrolado em nossa mente, é como notou Agostinho, um mapa diário do original, um texto mental feito da leitura passada, presente e futura, de rememoração e antecipação. O livro eletrônico, contudo, não está localizado no mundo físico. é por definição virtual. E essa óbvia falta de solidez, essa presença espectral, efetua apenas até certo ponto nossa tradicional função mnemônica. E embora empreenda a viagem mental que buscamos, faz isso por conta própria, por assim dizer, rolando sem que precisemos estar conscientes da progressão ou que assumamos responsabilidade por ela. Como filósofos clínicos, os senhores sabem bem, não é contextualizar esse tal discurso. Olha, eu falo, claro, da minha experiência pessoal. Eu procuro, gosto muito do livro em papel. Sempre que posso, procuro ler no papel ainda. Mas já leio muito livros digitais. Não é? E isso que ele coloca aqui, pelo menos aqui nesses livros digitais que eu tenho, eu não faço essa distinção dessa forma. Mas considero que muitas pessoas façam. Sei de pessoas que não suportam ler um livro digital. Não é? Preferem sempre. Então, isso, aqui nós temos que ver como funcionará esta relação em cada estrutura de pensamento, como isso se dará. Vamos para o final da nossa aula de hoje. Avançaremos aqui muitas páginas e vou trazer para vocês dois pontos, tá? Ao final, ele tem esta parte, a criatura feita de livros. Olhem, a imagem que será construída agora, ela serve para inúmeras e inúmeras relações. A começar pela dubiedade do título, a criatura feita de livros. Vamos então a isso. Diante de uma mesa feita de livros enormes, sustentadas por rolos de pergaminho no lugar dos pés, um homem encarquilhado, com grandes óculos, vira com o queixo as páginas de um livro grosso. Ele não pode usar as mãos. Seu corpo está encasulado num rolo de papel impresso, equilibrado sobre um tratado aberto. Páginas enormes e uma prateleira cheia de livros cobrem a parede de fundo. Este homem é a traça devoradora de livros, satirizado numa caricatura de 1842 do cartunista francês Jean Gérard, conhecido como Ganville. O sentido da piada é claro. Eis aqui alguém literalmente feito de texto impresso, tão absorto nas palavras, na página, que nada mais parece existir ao redor dele. Em seu mundo, centrado no livro, a carne se transmutou em palavra. Essa metamorfose lhe confere poderes especiais? De acordo com Granville, não é o que parece. Tudo que o leitor pode fazer, atado a seu estranho destino, é examinar com os olhos o livro à sua frente, página após página. Está impotente quanto a todo o resto. Não tem efeito algum no mundo à sua volta. Mesmo seu próprio corpo, envolto em papel, parece não estar mais sob seu comando. Olha, não é preciso ir longe. Não é preciso ir longe. Conhecemos pessoas completamente engessadas, amarradas, ilhadas, se não por ideias que não conseguem conversar com outras ideias, também por isso que ele está colocando, por livros, por textos, se isolaram. Isso não quer dizer que é ruim, que é nocivo, às vezes é um modo de viver, não é que foi, que faz parte de um desenvolvimento existencial. Essa caricatura, por maior que seja a dramaturgia em torno dela e dentro de um teatro a coreografia seria bastante impactante, no entanto, filosoficamente é tão defensável quanto qualquer outra coisa. Viver em ilha ou viver em, em pontes, muitas vezes é uma questão de caracteres internos da pessoa, né? Ele diz: embora essa caricatura do destino do leitor ilustre os aspectos negativos da Torre de Marfim, ela não é, felizmente, a imagem predominante do leitor em nosso mundo. Em certos aspectos, muitos leitores do nosso mundo, pessoal, eu acho, muitos, pelo que a gente tem visto em clínica, vocês, vários de vocês atendem no consultório, muitos dos leitores que vemos em nosso mundo não estão de fato ilhados. E há muitas janelas e portas que permitem que eles migrem, conversem textos e façam várias conexões, mas outros estão em situação problemática, né? Feudal, sufocando e não sabendo que esse sufocar diz respeito a esse modo de ser. Alguns estão padecendo, sim, desse tipo de coisa, não é? E ele coloca, quem depois for ler o livro na íntegra, os que estão aqui comigo em Porto Alegre podem ver aqui a caricatura que ele falou. Ela é realmente assustadora. Bom, vamos passar agora várias páginas. E aí ele diz algo muito interessante da interseção do autor e do leitor. Vejam que, do ponto de vista da filosofia clínica, não há muitas vezes mais como separarmos autor e leitor. Como vimos há poucos minutos, muitas vezes se forma, há uma síntese e isso se perde completamente. Você se torna coautor, o escritor se torna às vezes seu leitor, há um aprimoramento, há pessoas que discutem com o livro. Fidel Castro, aqui em Cuba, é interessante como ele lia as obras. Ele era um homem que tinha uma facilidade imensa de encontrar paradoxos e contradições nos textos. Inúmeros escritores que ele leu e que depois ele pôde ter contato, ele conversava, dizia: olha, seu livro em tal página você contradiz algo que você colocou em outro lugar. Ele tinha, quer dizer, ele conversava com o texto. Algumas pessoas, quando você lê um livro, por exemplo, e você não gosta do final do livro, você o aceita? Ou você diz: não, isso aí foi o final do autor. O final que eu vou dar ao livro é completamente diferente. Para mim será assim. Sabem que alguns têm essa capacidade? E ela chega a tal ponto que, se um dia você vai conversar com a pessoa, ela te conta o final que ela deu à obra, não o que o autor. Alguns conseguem isso, outros não. Entraram no texto, quando muito eles sofrem, eles não gostam, eles padecem, até se queixam depois: que pena que o livro tem tal parte e tudo mais. Quando eu li aquela obra Flush, da Virginia Woolf, que ela fala sobre a vida de um cocker e tudo, sabe que eu apaguei uma boa parte daquele livro, porque eu gostei tanto de uma outra que eu preferi ficar com aquela. Eu não faço isso com todos os livros, mas com aquele eu fiz. Dependendo do livro, a interseção muda, não é? Mas cada um de nós tem uma forma de fazer isso, e de estudar, e de aprofundar. Vamos ver como o Alberto coloca isso, Mangel coloca essa questão. Ele diz assim: ó, o pacto que o escritor e o leitor firmam quando aquele encerra o livro e este abre é um pacto de auto-engano e mútuo fingimento, no qual são estabelecidos limites ao ceticismo desdenhoso e à confiança incondicional, definindo o que Umberto Eco chamou de os limites da interpretação. No cerne do envolvimento de todo leitor com o texto está à espreita um laço duplo: o desejo de que o que é contado nas páginas seja verdade e a crença de que não o é. Nessa tensão entre os dois, os leitores instalam seu precário acampamento. Bruno Bettelheim observou há muito tempo, lembro aquele psicanalista, tinha uma obra muito bonita, nós fizemos um workshop certa ocasião, A Psicanálise dos Contos de Fadas, uma obra muito bonita, que ele faz, pega Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, faz uma leitura psicanalítica muito distante da filosofia clínica, mas há muito o que conversar sobre o que há na obra. Então ele diz: Bruno Bettelheim observou há muito tempo que as crianças não acreditam no lobo mau ou no Chapeuzinho Vermelho como tais. Acreditam em sua existência narrativa, o que, como sabemos, pode nos cativar mais do que muitos personagens de carne e osso. Para a maioria dos leitores, porém, o envolvimento com um texto não vai além do devaneio intenso ou da autossugestão, conforme acabamos de ver. E, no entanto, escreve ainda o Alberto Mangel, há leitores para os quais o mundo na página adquire tamanha vivacidade, tamanha verdade, que suplanta o mundo dos sentidos racionais. Excluindo os casos clínicos, todo leitor já sentiu, ao menos uma vez, o poder avassalador de uma criatura de palavras. Apaixonando-se por certo personagem, detestando visceralmente outro, tendo a esperança de emular um terceiro, Santo Agostinho nos conta que, em sua juventude, chorou pela morte de Dido. Com tais arrebatamentos em mente, leitores têm sido frequentemente retratados como presas desses seres imaginários, como vítimas de acontecimentos irreais, como devoradores de livros que são, na verdade, eles mesmos devorados por monstros literários. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Gabriela Cravo e Canela. A obra é belíssima, mas, é apenas uma opinião, a interpretação da Sônia Braga, não é, na novela, na minha opinião, é tão superior, mas isso, claro, é um critério pessoal, não é? Pelos atores, lembram do Nadib? Como é que era aquele ator? Armando Bogos? Isso. Quer dizer, não sei, os atores, Fulvio, Stefanini, quer dizer, atores notáveis que eles que colocavam, não é, de uma... não me lembro como é que era o roteirista, mas era tudo tão, tão bem construído, a ambientação, cenário, coreografia, tudo, quando eu estive em Ilhéus, certa ocasião, estive de caminhonete lá uma vez, parei naquele centro. Todos os prédios da obra estão dentro daquela pracinha. É uma praça e tudo se passa ali. Nenhum prédio está a mais de 50 metros do outro. E fiquei revisitando aquilo. Para mim, a literatura do Jorge Amado, neste caso específico, se fez no filme. E depois na presença lá em Ilhéus, na Bahia. Muito mais do que nas palavras do Jorge Amado. Já o mesmo em outros lugares não acontece. Vejam como, para algumas pessoas, e não sei como é para cada um, não é? Isso é tão... Quer dizer, para cada um de nós provavelmente é diferente, vai variar com autor, obra e muitas outras coisas, mas observem como isso se passa. E dentro desse curso Filósofos e Filosofia Clínica, pelo que eu tenho observado, muitos colegas tem tido uma relação com os autores e com os textos que está distante disso que estamos conversando hoje nessa aula. Nesta aula, que funcionou como uma parada nos filósofos que estávamos vendo semanalmente, o convite que eu faço a vocês é de considerarem, quando gostarem, quando tiverem afinidade, quando um dos filósofos de alguma maneira estiver mais próximo de vocês e vice-versa, por que não estabelecer diálogos nesta maneira como estamos vendo aqui? Há tantas formas, você pode pegar um filme, você pode ir no YouTube e ver uma entrevista com um filósofo, ligar para um especialista neste filósofo, ele vai te contar passagens da vida deste filósofo, vai enriquecer, vai te sugerir leituras, é outra vivência que você terá, provavelmente, muito mais rica, muito mais profunda em torno desses elementos, não é? Por último, então, encerrando a nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer, convidar vocês à leitura do livro que tivemos aqui hoje, não é? E o livro ele tem ilustrações muito, muito bonitas, gravuras em preto e branco, com citações embaixo. Isso enriquece muito a obra. Alberto Mangel, O Leitor como Metáfora, O Viajante, A Torre e a Traça. Vou desligar o gravador para que possamos então fazer juntos reflexões finais sobre o texto que trabalhamos hoje.